Uma pessoa várias vezes sonhou com um gato que andava pela sua casa e esse gato lhe dava muito medo. Na Índia se dizia que o medo e o ódio são a mesma coisa. Então, que aqueles que têm medo devem trabalhar o ódio, não devem odiar, porque é o ódio que cria o medo. E os indianos diziam que quem nada teme nunca odeia, e quem não odeia não teme. Então a pessoa já viu que ela tem que trabalhar para deixar de sonhar com o gato. E esta mesma pessoa diz que necessita sentir afeto, que necessita sentir-se querida e sentir-se importante para os seres que ela quer bem. Parece, não é, que nós necessitamos de afeto e parece que nós necessitamos de ser valorizados e tudo isso. Isso é uma ilusão. É preciso que a gente dê isso aos outros. Porque à medida que a gente dá afeto, à medida que a gente dá amor, à medida que a gente serve, a gente vai deixando de ter necessidade destas coisas. De forma que é preciso dar aquilo que a gente acha que precisa receber. E uma pessoa diz que todas as noites ela oferece os seus corpos para uma cura maior. E numa dessas ofertas, ela teve o seguinte sonho, que um ser massageava a sua coluna pronunciando o número 145. E que era uma coisa muito real, que ela estava se dirigindo às naves, pedindo esta cura, quando sonhou isto. Então ela sonhou que um ser massageava a sua coluna, pronunciando 145. Qual será o significado disto? Ela pergunta. O 144, no simbolismo universal, é um número conclusivo de um certo número de pessoas. O 144 representa um grupo suficiente de pessoas para um determinado trabalho. 145 quer dizer que ela deve se unir ao grupo ou se unir aos grupos que prestarão serviços ou que prestam serviços. De forma que o ser que estava tratando da coluna dela usou de uma forma cifrada, usou, enfim, a sua linguagem simbólica para dizer a ela que a sua cura depende dela se reunir a grupos de serviço, a grupos positivos. E uma pessoa pergunta se em certos períodos nós somos mais propensos a sofrer acidentes e se em certos períodos corremos mais riscos do que em um outro. A astrologia normal, diz a pessoa, diz que isso é assim. Mas o que significa isto para nós? A pessoa continua. Não há dúvidas de que há certas épocas em que as forças hostis nos parecem mais insistentes e vorazes e multiplicam os seus ataques em todos os níveis, densos e sutis. Isto é normal? O que nós trabalhamos é estarmos sempre atentos e despertos aos movimentos das forças em nós, e não em certos períodos mais ou menos favoráveis, né? Não em certos signos e sem estar seguindo a astrologia nesse ponto. O que nós trabalhamos é estarmos sempre atentos e despertos e não em momentos especiais. Porque a gente nunca sabe, na realidade, quando é que essas forças vão chegar e quando é que essas forças vão atuar. Não tem signo para isso. Podem ser em todos os signos. Então nós teríamos que estar sempre atentos. E uma pessoa pergunta o que é a fraternidade branca. O que é chamado de fraternidade branca são consciências que já se libertaram dos apegos materiais e que, por terem se libertado das coisas das quais nós ainda somos prisioneiros, esta fraternidade forma um grupo de proteção à Terra. Mas esta fraternidade, ela trabalha nos planos internos, nos planos mais elevados, e são seres já libertos, inclusive das encarnações. Agora, esta fraternidade tem diferentes níveis e pode haver, sim, seres da fraternidade branca encarnados. Mas aí se vê que são da fraternidade branca porque representam uma proteção para tudo aqui na Terra. E uma pessoa está perguntando se ela deve trocar de nome. Um nome é um reflexo da nossa realidade interna. Então, não sei se existe um nome que foi dado por acaso. Mesmo que o nome tenha sido dado inconscientemente, se esse nome aderiu a nós, se esse nome nos pertence, é porque de alguma forma ele representa um reflexo da nossa realidade. Um nome pode se tornar uma espécie de identidade para nós, uma espécie de passaporte. Isto é, através do nome, nós podemos começar a perceber a essência de um ser. Não é que todo nome seja assim completo, mas com o uso do nome, nós vamos colocando nesse nome algo da nossa essência. E o nome acaba irradiando algo de nós. Então precisa ver como é que nós usamos o nosso nome, como é que nós tratamos o nosso nome e o que é que o nosso nome vai representando no decorrer da nossa vida. Agora, para uma pessoa trocar de nome, precisa que ela não esteja encontrando a forma de lidar com o próprio nome, ou que o próprio nome não esteja correspondendo àquele trabalho que ela deve fazer. Muitas vezes, durante a encarnação, durante a vida, nós mudamos de trabalho, mudamos de energia, mudamos de rumo. Então há pessoas que se sentem ajudadas pela troca de nome, porque ela vinha na vida dela durante um longo período usando um nome, isto é, manifestando uma determinada energia, e quando ela muda a energia, quando ela muda o sistema, quando ela muda o modo de ser, quando ela começa a expressar outra coisa, pode ser que aquele nome que ela usava esteja muito impregnado daquilo que ela era. E todo nome pode ser transformado. O nome se transforma também na energia dele. Mas nem todas as pessoas conseguem fazer esta transformação. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem se libertar daquilo que o nome representou nas etapas passadas da sua vida. Pode ser que ela não consiga se abstrair daquilo e não consiga introduzir no nome uma outra energia. De forma que uma troca de nomes é uma coisa muito séria. Não é trocar de nomes como a gente troca uma roupa, porque senão isto não causa efeito algum. Se a pessoa não tem consciência daquilo que é ter um nome. Então, precisa isto ser feito com cuidado. Como nós temos aprofundado certos lados do trabalho, é bom falar nisto a esta altura. Porque ultimamente muitas pessoas têm pensado em trocar de nome. Mas trocar de nome como se troca de roupa, isto não tem valor nenhum. Precisa ver o que é que isto representa para a pessoa e que tipo de irradiação, que tipo de energia isto vai representar para a pessoa. E muitas vezes, quando nós trocamos de nome, nós podemos até adotar um nome que já venha para nós magnetizado. Há nomes que simbolizam certas coisas. Há nomes que foram usados por personagens positivos. Há nomes que foram usados por profetas, por santos. Então esses nomes vêm carregados de um conceito, de uma recordação do tempo em que ele era usado por esses seres. Então, nesse sentido, um nome pode nos ajudar. Um nome pode ser para nós uma grande ajuda. Essas coisas têm que ser vistas com cuidado, senão ficam supérfluas, senão ficam coisas mecânicas. Uma pessoa está perguntando o que é que nós entendemos por criatividade. Quando a alma está agindo através de nós, então nós estamos sendo criativos. Mas se a alma não está agindo, a nossa ação é uma ação humana, eventualmente experiente, positiva e tudo isto. Mas a palavra criatividade, neste sentido, implica que a energia da ação é sempre nova. A ação pode ser a mesma, mas a energia é sempre nova. Porque se a alma que está agindo, a alma nunca se repete. Então, se a alma está agindo, nós podemos fazer até um trabalho de rotina, mecânico. Mas ele é sempre novo, a cada momento que passa. Porque é a energia da alma que cria aí. Isto é o que a gente chama de criatividade aqui. E uma pessoa sonhou que alguém lhe trazia roupas novas. E esta mesma pessoa lhe fazia o serviço de ajuste dessas roupas no seu corpo. O que significa isto? Isso pode estar querendo dizer que estão acontecendo ajustes nos corpos da sua personalidade. Está havendo ajustes na energia do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Esses três corpos, o físico, emocional e mental, são considerados roupas, roupas do nosso eu superior. São roupas que ele veste para poder estar aqui no mundo material, para poder estar aqui nas dimensões mais concretas. Então, os nossos corpos são roupas que o nosso eu veste a cada encarnação. Terminando a encarnação, ele joga fora estas roupas. E uma pessoa está em tratamento de saúde há algum tempo e ela ultimamente vem sentindo cheiro de medicamentos em volta dela, sempre o mesmo cheiro. E ela está perguntando se isso quer dizer que ela esteja fazendo algum tratamento espiritual. Não, tratamento espiritual não se faz com medicamentos. O que pode estar acontecendo é que você, no seu tratamento, está entrando em contato com medicamentos e você passou a sentir o odor deles no plano astral. Mesmo quando eles não estão no plano físico, você está percebendo o odor deles no plano astral. E parece que é no plano físico, mas é no astral. Tratamento espiritual não tem medicamentos. E uma pessoa pergunta por que muitas vezes, ao ouvirmos os CDs e muitas pessoas que que participam das audições adormecem. Adormecem, mas continuam frequentando as audições. É que elas estão recebendo a energia de uma outra forma, não mentalmente. Muitas pessoas adormecem porque estão cansadas, outras porque não conseguem ficar concentradas, mas outras são adormecidas pelo próprio eu superior para a mente não reagir a certos conceitos, para a mente não ficar reagindo contra a energia que está sendo ali irradiada. Então, essas pessoas que são postas para dormir pelo próprio eu superior, essas pessoas estão recebendo de outra forma, não através da mente, não conscientemente. Isto não quer dizer que todos os que adormeçam é por isso. Muitas pessoas que adormecem porque não têm controle sobre o próprio sono ou porque estão eventualmente cansadas. E uma pessoa está pedindo que, a propósito da partilha de ontem, a gente explique a diferença entre sermos fraternos e sermos emotivos. Faz-se muito necessário compreender isto, diz a pessoa, porque corremos o perigo de nos tornarmos robotizados ou fechados. E ela percebeu que ontem, na saída da partilha, muitas pessoas estavam fechadas para demonstrar que não estavam com tratamentos afetivos, emotivos entre elas. Bem, a diferença entre sermos fraternos e sermos emotivos, sermos emocionais, é que quando nós somos fraternos, é quando a nossa alma está agindo, está emergindo. Então, quando a alma flui, nós sentimos esta fraternidade, nós sentimos essa igualdade com todos, nós sentimos esta ausência de diferenças. Mas então a fraternidade acontece quando a alma flui. Emocionalismo é outra coisa e não tem nada a ver com a alma. O emocionalismo é um movimento do corpo astral, é um movimento do corpo emocional. Então, se uma pessoa tem um ataque de emocionalismo, ali pode não estar a alma, ali está o corpo astral agitado, ou ali está o corpo astral em ação. Quando a alma está fluindo, ou quando nós somos fraternos, não há nenhum sinal de emocionalismo na nossa ação. De forma que são dois estados e duas coisas completamente diferentes. Agora, a pessoa pergunta se não há perigo de nós ficarmos robotizados, querendo seguir estas coisas. Então, trata-se de nós conseguirmos um autocontrole. Isto é, trata-se do nosso corpo astral, no caso dos emotivos, não conseguir sobrepujar a nossa intenção. Então, trata-se de nós termos autocontrole. Não se trata de ficarmos robotizados. Robotizados é uma coisa. Se nós estamos autocontrolados, é outra. No autocontrole, nós estamos fazendo tudo aquilo que achamos que temos que fazer. Nem mais e nem menos. Então, quer dizer autocontrole. Autocontrole não quer dizer não fazer nada. Autocontrole quer dizer fazer exatamente o que é para ser feito, sem que o corpo emocional, sem que o corpo astral interfira aí, e sem que o mental também, se possível, interfira aí. Então, se trata de nós termos atitudes e movimentos conscientes e não levados pelo emocionalismo, isto é, não levados pelos movimentos do corpo astral, que por falta de profundidade age superficialmente. Então tem necessidade de abraçar, de tocar o corpo, disso tudo. Isto quer dizer o corpo astral que está se manifestando. Porque se for uma atitude fraterna, não há necessidade disto. Porque se a alma que está fluindo, o outro recebe a emanação da alma. Não precisa gesto, não precisa toque. Ele recebe a emanação da alma. Esta é a diferença. Aqui uma pessoa está perguntando o que são os sete portais, porque ele leu que a nossa alma deve atravessar sete portais. Isto que a gente chama de sete portais é uma denominação simbólica que não existe mais na situação das almas de hoje. Os sete portais eram os estágios e aprendizagem da alma em cada um dos sete raios. Por isso aqui são sete portais. Então, havia almas que precisavam de encarnações no primeiro raio, encarnações no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. E vocês sabem que a alma não troca de raios a cada encarnação. A alma fica muitas encarnações no mesmo raio. De forma que esses sete portais, ou melhor, a necessidade da alma de encarnar em cada um dos sete raios dezenas de vezes, isto fazia com que a trajetória da alma fosse muito longa, muito prolongada. De fato, dentro desta dispensação dos sete portais, as almas tinham de 400 a 500 encarnações. Almas que tinham menos de 400 encarnações eram aquelas almas muito rápidas, muito entregues, muito inteligentes, então que conseguiam ter menos que 400 encarnações. Então veja como isto era longo. Isso eram os sete portais. A partir de 8/8/88, isto não é mais assim, porque entraram em atividade outros raios que não agem no plano material, mas que agem no nosso mundo interno, que agem nos nossos planos internos, que é o raio 8º até o 12º. Então hoje as almas estão usufruindo não só dos sete raios, mas estão usufruindo de 12 raios. Os sete primeiros aqui nos planos externos e os outros 5 nos planos internos. E com isto, as almas estão sendo preparadas para se unirem com a mônada e nós começarmos uma trajetória superior. Então, a trajetória da alma com os 12 raios vai ser mais curta para aquelas almas que continuarem na lei da reencarnação. Então, estas almas vão ter uma trajetória mais curta. De forma que esses sete portais é uma situação que as almas tiveram até agora, mas isto não é mais o caminho. No tempo dos sete portais, havia almas que não precisavam viajar pelos sete raios. Havia almas que, se elas fossem do primeiro raio, do segundo ou do terceiro, elas não precisavam de encarnações do quarto ao sétimo raio. Elas evoluíam só no primeiro, no segundo e no terceiro. Mas isso era muito raro, como se disse, eram as almas mais dispostas, mais decididas e mais sintéticas. Mas, em geral, as almas passavam por todos os raios. Várias encarnações, dezenas de encarnações no mesmo raio. De forma que eram outros ritmos, eram outros tempos. Nós vivemos realmente uma dispensação de grandes oportunidades. E quando a gente diz que vive uma grande oportunidade, nós não estamos falando de oportunidades aqui na vida humana. Estamos falando, por exemplo, desta oportunidade, de nós podemos, na lei da reencarnação, termos algumas encarnações e já nos liberarmos. E não precisamos de 400, de 500, como é este caminho do qual a gente vem. E uma pessoa perguntou como é que se forma um sistema solar. Bem, Isto é um assunto aparentemente complexo, não? Mas tem uma explicação muito simples e muito rápida para ele na Blavatsky. Então, como se forma um sistema solar? A Blavatsky diz que um cometa se condensa gradualmente e quando ele fica bem condensado, ele é como um sol. Então começa com um cometa. Ele se condensa e fica como um sol. Quando ele se condensa e se transforma em um sol, ele vai atraindo planetas que não se acham ainda vinculados a um centro. Então, este cometa, que se concentra e se torna um sol, começa a atrair planetas que não estavam em um sistema. E assim se forma um sistema solar em torno deste ser que se transformou em um sol. Claro que isto é um processo de muitos milhões de anos. Não tem conta este processo dentro do nosso tempo. Agora, nesses sistemas, quando um planeta se desgasta, ele passa a ser lua de um planeta de um outro sistema. De forma que um planeta pode ter uma lua, mas que não pertence ao sistema dele. Se diz, não é? As nove luas de tal planeta. E segundo cientistas, pertence, não, essas luas podem não pertencer a esse sistema. Pode ter vindo de outros sistemas e foram atraídas por esses planetas. E uma pessoa pergunta o que é um adepto, porque lhe disseram que Paul Branton, este filósofo que nós lemos, não? Que ele era um adepto. E o que quer dizer isto? Adepto do quê? Um adepto não quer dizer que é adepto de alguma coisa. No sentido espiritual, um adepto é um ser plenamente realizado. É um ser iniciado e que passa a velar pelo progresso da humanidade. Então ele se desenvolve muito e passa a ser um ser que zela pelo progresso da humanidade. Então isto é um adepto. Agora, humanidade não só deste planeta. Um adepto está velando pelo processo da humanidade como um todo. Por isso que é muito raro um adepto encarnado. Muito raro. Porque o adepto está zelando por toda a humanidade, em todos os planetas, em todo o sistema. O que confere a esta consciência o poder de ser um adepto é a sua pureza e o seu amor por todos os seres. É a sua colaboração com a natureza, em todos os planetas, em todas as suas formas. E também a sua colaboração com a lei do karma, quando existe a lei do karma onde o adepto está agindo. Então o adepto, quando ele está zelando por um planeta, quando ele está mantendo a vibração para que a humanidade daquele planeta evolua, progrida, ele deve ser uma consciência completamente pura. É inconcebível para nossa mente humana o que é uma consciência pura. Então nós não podemos imaginar o que é um adepto, a não ser o que ele está fazendo num dos seus ramos de trabalho. Mas essa pureza lhe dá a possibilidade de colaborar integralmente com a natureza. E a natureza não é só esta natureza que nós vemos aqui no planeta Terra. A natureza está por toda parte, a natureza é onipresente e a natureza se manifesta de muitas maneiras. O adepto conhece todas essas manifestações da natureza. Quando nós encontramos um adepto, se é que conseguimos encontrar um adepto na nossa vida, quando nós encontramos um adepto, ali nós não vemos sequer vestígio nem de orgulho e nem de vaidade. Quer dizer, o adepto é uma forma de nós vermos uma coisa onde não há orgulho e onde não há vaidade, coisa que há em todo ser humano, em algum grau, de alguma forma. Então o adepto é a própria não existência do orgulho e da vaidade. Porque com orgulho ou com vaidade, ou com qualquer sinal dessas duas características, seria impossível, não, se está fazendo o trabalho de adepto. Seria impossível estar em contato com todas as formas das naturezas, com todas as formas de karma e assim por diante. Uma pessoa diz que ela não consegue se controlar nos seus desejos e que ela fica estimulada só com a presença de certas pessoas. Olha, não é nenhuma pessoa, não é nenhum estímulo externo que produz a sua estimulação. Nenhuma pessoa, nenhuma presença, nada externo é o responsável pelo seu desejo. Parece que é, mas não é. Então, isto começa é com o seu pensamento. Se o seu pensamento não estiver aí, pode aparecer na sua frente até a Vênus do Nilo, que você não sente nada. Então, é o pensamento que é a causa de tudo. O pensamento acontece antes de você ter o desejo. Parece, né, que você começa a pensar enquanto deseja. Não, não é verdade. O desejo não existe, o que vem primeiro é o pensamento. E o pensamento então vai produzindo este movimento do corpo astral. E esse pensamento, o caminho é o seguinte: ele primeiro atua no cérebro. O cérebro vai atuar naqueles órgãos do corpo que produzem esses desejos, nas glândulas, etc. Mas tudo começou com o pensamento, não começou com o desejo. Desejo vem muito depois. O desejo vem quando você usou certo pensamento. E aí, quando isto chega nos órgãos do corpo, ou nos órgãos do corpo astral, aí o desejo desperta. E aí que você se dá conta do que está acontecendo. Você não se dá conta do que está acontecendo enquanto você está pensando e enquanto isso está refletindo no cérebro. Você só se dá conta é quando do cérebro esse pensamento vai para os órgãos e aí surge o desejo. Aí é que você se dá conta. Então não é o estímulo externo que faz isso. Ninguém é responsável por você ficar estimulado. Nada é responsável. Foi o seu pensamento que começou tudo. Foi o seu pensamento que deu saída para este processo. Então, por isso é que os orientais diziam que nós tínhamos que suprimir o pensamento. Eles sabiam o que estavam dizendo. Porque se eles queriam chegar a não ter desejos, não era fazendo jejum, nem regime, nem se contorcendo, nem se reprimindo. Era não ter pensamento. Ou ter aquele pensamento nítido que você quer ter e que não levaria a este tipo de estímulo. Por isso é que se trabalhava os pensamentos. Então trata-se de nós estarmos muito atentos aos nossos pensamentos. E se muda a qualidade do nosso pensamento, aquilo que nos excitava não excita mais. Não exerce mais nenhuma atração. Então uma pessoa que fica súcuba de alguma atração é porque não muda o seu pensamento, é porque não troca a sua forma de pensar, não muda a sua qualidade de pensamento. É aquilo que está criando tudo isso. Não é nenhuma atração externa, não é nenhum fato externo. Aqui uma pessoa está perguntando como é que nós agimos, como devemos ajudar para não criar karma e para termos uma ação correta, porque a ação determina tantas coisas. Então, nós sabemos que existem três tipos de ação. Existe aquela ação na qual nós estamos visando o nosso bem-estar. Nós estamos visando uma coisa para nós. E isto é a ação de quase todos. A maioria não conhece outro tipo de ação, senão esta, que é uma ação visando aquilo que ele precisa. Uma ação visando o seu próprio bem-estar, uma ação visando algo que deve acontecer nele. E isto é uma ação normal e bem egoísta. O outro tipo de ação é quando nós começamos a visar o bem-estar dos outros. É quando nós começamos a nos aproximar da necessidade dos outros. Isto já é uma ação mais evoluída. Que isto, muitas pessoas usam esta ação. Isto é, agir pensando no outro. Agir segundo a necessidade do outro. E é este tipo de ação, não o primeiro, é este tipo de ação no qual você está visando a necessidade do outro. Você está agindo em função daquilo que o outro precisa. É esta ação que aproxima as almas. É esta ação que chama para o relacionamento as almas. Então, se você passa a agir em função da necessidade de alguém, a alma daquele ser já começa a entrar em contato. As almas já começam a entrar em contato. E as almas começando a entrar em contato em uma ação, isto já muda completamente a qualidade da ação. A ação já passa a ter uma outra qualidade. Agora, existe um outro tipo de ação. E este é muito raro a gente encontrar. Muito raro mesmo. Mesmo nas pessoas mais avançadas, que é o que a gente chama de ação desinteressada. Aquela ação que faz o bem sem querer nada. Aquela ação que faz o bem sem ter nenhum interesse. Isto é, você está fazendo o bem, você está agindo e não está esperando nada. Você não está esperando nem que o outro receba. Você não está esperando nem que o outro perceba. Você não está observando nem o que o outro faz com aquilo que você está dando. E assim mesmo você age. Ou você continua agindo, mesmo que o outro não corresponda. Você continue agindo, mesmo que parece que não está adiantando nada. Isto chama-se ação desinteressada. Então eu posso falar durante 10 anos a mesma coisa, pedir durante 10 anos a mesma coisa, e aquilo pode não acontecer, mas eu continuo agindo, porque eu não estou agindo para que aconteça, compreende? Eu estou agindo porque é para agir, eu estou agindo porque é para ser assim, não importa o que aconteça ou o que não aconteça. Isto é um outro tipo de ação. E é esta ação, este outro tipo de ação, que nos leva a perceber a energia espiritual na ação. É esse outro tipo que nos leva a nós nos comunicarmos com a energia espiritual nas nossas ações. Então as nossas ações são espirituais quando elas são desinteressadas. Quando você está agindo porque não quer nada em troca. O que acontecer, você continua agindo como deve agir. Isto que é uma ação que traz a energia espiritual para o trabalho. Isto nem começa a acontecer se nós não aprendemos a não agir inutilmente. Quando você começa a agir inutilmente, quando você começa a fazer coisas que não são necessárias, ou quando você começa a fazer coisas por impulso, aquelas coisas que a gente faz e se não fizer, tudo é a mesma coisa. Isto chama-se as ações inúteis. Então, enquanto você não sabe distinguir uma ação que deve ser feita de uma ação inútil, esse processo não começa. Você fica sempre naquela ação visando o próprio bem ou naquela ação que você visa o bem do outro. Mas a sua ação realmente não evolui, a sua ação não sobe de nível. Então nós teríamos que realmente observar o que fazemos. Porque qualquer coisa inútil, não qualquer coisa que você esteja fazendo por fazer inutilmente, as coisas que você deixar de fazer não faz falta, isto chama-se ação inútil. Então nós temos que aprender a agir. Aprender a agir desta forma, não é? Aprender a selecionar os nossos movimentos e a selecionar a nossa ação. Senão, este processo não começa. Agora, nós temos muitos caminhos para ajudar os outros, não? E às vezes ajudarmos até mais os outros, ou até crescermos nesta ação desinteressada, fazendo outros tipos de trabalho, outros tipos de ação. Como por exemplo, não? Ajudar ou agir orando. Obviamente, orando sem nada querer. Orar por orar. Isto é uma ação muito elevada. E esse orar por orar tem uma repercussão que na maioria das vezes, ou quase sempre, nós não vemos no plano físico esta repercussão. Mas esta ação é tão desinteressada, uma oração desinteressada, uma oração pela oração, isto é talvez a ação mais dinâmica que a gente possa fazer, que a gente possa oferecer para o nível das ações. A cada momento que passa, se nós entramos nesse trabalho sobre a ação, a cada momento que passa, nós somos convidados a aderir a um ou outro tipo de ação. Então, se nós não estamos ansiosos por agir, se nós não estamos apressados por agir e para resolver as coisas, nós vamos aderir à ação mais correta possível, segundo elas se apresentam. Nós teríamos que viver isto com cuidado, viver isto com atenção, porque aí, a cada ação que aparece, você pode discernir se você vai agir ou não. E você pode até perceber em que tipo de ação você está. E digamos que você se perceba numa ação pelo bem de um outro. Você vai agir em função de um outro. Então você, conscientemente, você vai agir em função de um outro. Mas no agir em função do outro, você procure internamente e na sua realidade a ficar desinteressado. A agir em função do outro, mas totalmente desinteressado. Seja o que for que aconteça com o outro ou com aquela ação, você permaneça desinteressado. Então, este desapego pela ação pode estar incluído até na ação que a gente faz em benefício próprio. Porque muitas vezes você tem que fazer uma ação em benefício próprio. Daqui a pouco, vocês têm que se alimentar. E isto é uma ação em benefício do próprio corpo. Então você está fazendo isto em benefício próprio. Mas se você tiver consciência de que você está numa ação em benefício próprio, se você tiver consciência disto, então você vai fazer esta ação, mas vai dar a ela um outro sentido. Você vai se desapegar, você vai se desinteressar até do próprio motivo daquela ação. Então nós estamos trabalhando ação desinteressada o tempo todo, mesmo quando estamos fazendo as ações mais úteis, mesmo quando estamos fazendo as ações utilitárias. Uma pessoa mandou uma frase, está pedindo que a gente leia aqui. A frase diz: se em meio à escuridão da noite você decidir caminhar, ao teu encontro virá a luz do dia. Mas se você esperar o dia clarear para só então se pôr em marcha, você só vislumbrará luzes fugidias. Muito interessante isto, não? Então, quando a gente vê que chegou o momento de caminhar, nós não teríamos que esperar facilidades para caminhar. Nós não teríamos que esperar circunstâncias favoráveis para caminhar. Eu conheci uma pessoa que me dizia sempre: você me aguarde, porque quando eu me aposentar, eu vou entrar no caminho. Veja. Ela disse isso muitos anos e depois parou de dizer, quer dizer, ela evoluiu. Porque você não precisa ter uma situação favorável para caminhar. Você caminha na situação em que você se encontra. Então é por isso que diz que em meio da escuridão, você decida caminhar. Porque se você começa na escuridão, é óbvio que vai acontecer em seguida, é o dia começar a raiar. Então você começou na escuridão, fatalmente você vai ao encontro da luz do dia. Agora, se você está esperando o dia clarear para você caminhar, aí que você vai encontrar logo em seguida é a noite, não é? É o entardecer. Então é muito interessante sim este pensamento.